Senhor presidente, senhores e senhores senadores, uso o horário da liderança do PSB para fazer alguns registros que considero importantes. O primeiro deles, senhor presidente, é que hoje é um dia em que os profissionais de educação no Brasil inteiro se mobilizam. Se mobilizam em defesa do piso salarial, se mobilizam em defesa de um plano de carreira, jornada de trabalho, se mobilizam em defesa e cobrando investimento dos royalties do petróleo na educação, votação imediata do PNE, destinação de 10% do PIB para a educação pública. São teses que nós, o nosso partido, se sente completamente envolvido e comprometido. Por isso, nós gostaríamos de registrar esse momento. Não somos defensores da greve pela greve, mas somos defensores da luta, das conquistas dos trabalhadores em educação em nosso país, no caminho da construção de uma educação pública de qualidade para o nosso povo, para os nossos jovens, para a nossa juventude, para as nossas crianças. E ela, historicamente, não se organiza, não seja pela participação de todos os educadores desse país. Já usou da palavra aqui no início dessa sessão uma grande referência da educação pública do nosso país, que é o professor e senador Cristóvão Buarque. E pôde, portanto, aqui destacar a luta dos educadores brasileiros que hoje se mobilizam no Brasil inteiro. Também falou sobre esse assunto o senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que assume a tribuna nesse momento. Eu também fui prefeita. Tive em diversos momentos em que tivemos que parar, negociar, enfrentar paralisações. Mas é por isso mesmo que defendo que nós não nos calemos nesse dia de hoje, que nós possamos nos integrar a esta mobilização extremamente necessária para que o Brasil, esse Brasil que em 2014 se prepara para uma nova eleição eleitoral, uma nova eleição presidencial, possa colocar na pauta principal das candidaturas a presidente da República, das candidaturas ao governo do Estado, das candidaturas ao Senado, a deputado federal, a deputado estadual, o debate sobre a transformação, a revolução necessária da educação pública em nosso país. Mas também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não gostaria de deixar de registrar aqui, já fiz pronunciamento sobre o dia 8 de março, estive ontem numa manifestação na Bahia, nós tivemos no domingo uma manifestação de ciclistas, mulheres, comemorando o 8 de março. Ontem tivemos uma manifestação na Praça do Campo Grande, das organizações feministas do nosso Estado e das secretarias partidárias de mulheres. E aqui na tribuna, diversas de nós, homens e mulheres do Senado Federal, se revezou ao longo desses 18 dias do mês de março, saudando o Dia da Mulher, denunciando ainda as necessidades desse movimento de consolidação. Deputada Jo Moraes, que vejo aqui nesta casa nesse momento, grande lutadora e feminista, lutadora da luta dos direitos da mulher. Mas, ao mesmo tempo em que nós denunciamos, trazemos estatística a esta casa, nós vamos olhando o jornal, o dia a dia, a imprensa, e verificando que esse movimento não para. A violência contra a mulher realmente é uma marca da sociedade brasileira. E eu quero destacar dois exemplos desta semana, desses últimos dias. A senhora Cláudia Silva Ferreira, no Rio de Janeiro, dona de casa, mãe dedicada, profissional, melhor dizendo, baleada com tiro nas costas e no pescoço, depois arrastada por cerca de 250 metros pela viatura policial que deveria socorrê-la. Cenas que chocaram o Brasil inteiro. Cenas que demonstram uma polícia que muitas vezes tem capacidade para salvar a vida, mas que nesse momento foi brutal na violência contra uma mulher, no pretexto de socorrê-la, levando-a à morte. Ainda também o caso da professora Ana Maria Morales, paulista de 59 anos, que morava no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, vítima de tentativa de assalto, morta a tiros no último domingo no bairro de Itapuã. Duas mulheres vítimas da violência policial, específica da violência da sociedade, vítimas de um tipo de violência que é menos presente na vida da mulher. Nós, a marca da violência sobre a mulher é uma marca da violência doméstica, da violência efetivada por aqueles que estão mais próximos, da violência sexual. Mas agora as mulheres também são vítimas dessa violência que atinge toda a população brasileira, especialmente os jovens negros da periferia do nosso país. E é pela terceira vez que cobro dessa tribuna a instalação da CPI da violência contra a juventude negra no nosso Senado. Já temos números, já temos indicação dos partidos. Agora, senador Paim, Vossa Excelência, que é meu parceiro nessa luta, precisamos conversar com o presidente da casa, com as lideranças, para que a gente efetive imediatamente esta experiência, esta comissão de investigação das causas da violência sobre a juventude negra do nosso país, que estão muito, muito próximas da raiz da escravidão, da discriminação racial existente na nossa sociedade. E eu quero, por isso, também saudar e dizer que foi realizada na Câmara dos Deputados, nestes dias, a homenagem aos heróis da luta contra a discriminação racial, Abdias Nascimento e Francisco José do Nascimento. E eu que tive a honra de propor e ver aprovada nesta casa a instituição da comenda Abdias Nascimento, que este ano ainda será implementada a partir do fim do ano, quero lembrar mais uma vez esta urgência a que me referi, que é a implantação da nossa CPI. Quero destacar que, além da violência contra a mulher, estudos divulgados pelo IPEA no final do ano passado mostrou que a cada assassinato de um não negro no Brasil, temos 2,4 assassinatos de negros. Portanto, senhor presidente, esta sexta-feira, 21 de março, que se aproxima, é a data que marca o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. E é nesse contexto que acho que é importante que registremos aqui, que nós possamos instalar a nossa CPI para contextualizá-la nesta luta geral do mundo inteiro contra, pela eliminação da discriminação racial. E, finalmente, senhor presidente...
Senadora, ministra Amador, a senhora concede uma parte?
Claro, senador Valadares, com muita honra.
Senadora Leicita Mata, eu estou acompanhando com muito interesse o pronunciamento de Vossa Excelência, como sempre, voltada para as grandes causas, as causas sociais em defesa das mulheres, em defesa dos negros, em defesa das minorias, a favor dos direitos humanos, a defesa intransigente do nosso patrimônio cultural e artístico, a exemplo do que fez Vossa Excelência como prefeita de Salvador. E como senadora tem sido um exemplo também na defesa de projetos para a nossa região, como aquele que assinamos juntos, o projeto que inclui o Vale do Vaza Barris nas ações da Codevasf, ou na atuação da Codevasf. Esse projeto já tem parecer favorável lá da Câmara dos Deputados.
Que bom.
O deputado Wilson Filho, que me telefonou, e eu estou comunicando a Vossa Excelência em primeira mão, já que anteriormente havia uma tentativa de colocar outras regiões que, a meu ver, não tinham nada a ver com a atuação proeminente, principal, prioritária da nossa querida e sempre estimada Codevasf. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para dizer que Vossa Excelência marca um tento nesta tarde ao se referir à educação como condição indispensável à formação dos nossos jovens e à preparação do futuro do nosso país. Nenhum país pode se igualar a tantos outros ou melhorar do ponto de vista social e econômico a vida dos seus cidadãos e das suas cidadãs sem uma evolução no processo educacional. Para isso, para tanto, eu acompanhei e lutamos juntos pela inclusão nas receitas que são provenientes, que serão provenientes do pré-sal, 10% para a educação no Plano Nacional de Educação e, afinal, o governo terminou aprovando 75% do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Mas essa foi uma luta que encetamos juntos aqui com o senador Cristóvão Buarque, com o senador Inácio Arruda e com Vossa Excelência e tantos outros, pela valorização da educação, a valorização do professor. Eu fui secretário da Educação do Estado de Sergipe, fui governador do Estado de Sergipe e sempre procurei colocar a educação como prioritária entre todas as metas da nossa atuação político-administrativa. Nós introduzimos em Sergipe o primeiro estatuto do professor. Criamos a regência de turma, a regência de classe, para incentivar, estimular a presença do professor na sala de aula. Nós, quando governamos o Estado, colocamos também o servidor público, de um modo geral, como um ser humano e indispensável ao êxito da administração de qualquer governo. Porque nós introduzimos também o primeiro estatuto do servidor público no Estado de Sergipe. Por isso, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. O primeiro, digo, em relação ao servidor público, é o primeiro cargo, não é? Primeiro projeto, o plano de cargos e salários do servidor público foi introduzido no nosso governo. E até hoje, os servidores públicos lutam pela renovação de um plano no Estado de Sergipe que valoriza o servidor público. Por essa razão, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento, pelo fortalecimento do sistema educacional. Porque o nosso país ainda é um país jovem, mas é um país muito desigual. E essa desigualdade se combate, acima de tudo, com a educação para os nossos jovens.
Muito obrigada, senador Valadares, Vossa Excelência, que é um grande companheiro e amigo do nosso trabalho aqui no Senado. Eu também, como Vossa Excelência, tive a experiência de poder administrar, no caso, a minha cidade, e tive uma grande parceria dos professores e da educação, dos profissionais da educação. Na oportunidade, tivemos a possibilidade também de aprovar o Estatuto do Magistério e apresentar um plano de cargo e salário, todos dois em discussão com o sindicato, com a aprovação destes e com a participação intensa da categoria também na aprovação do mesmo na Câmara de Vereadores. Esse é o nosso compromisso, eu inclusive já conversei, é meu sonho agora levar o senador Cristóvão Buarque à Bahia para que nós possamos fazer um grande debate sobre o futuro da educação brasileira, educação pública de qualidade para os nossos meninos e meninas. Mas, meu grande senador Valadares, Vossa Excelência me deu uma boa notícia, que exatamente se casa com o último registro que eu iria fazer, que vou fazer. Porque eu estive visitando a cidade de Canudos esse fim de semana e fui lá para inaugurar um laboratório audiovisual que se instalou num prédio cedido pela Prefeitura de Canudos, prefeito Gel, onde era exatamente um prédio que é um memorial ao centenário de Canudos. Foi feito no centenário de Canudos pelo prefeito anterior, o prefeito Zito. E também entregar 250 tanques-redes lá ao Fórum de Desenvolvimento Sustentável daquela cidade, que reúne 46 entidades de produtores rurais e pescadores. E exatamente naquele município, envolvida nessa questão, debatemos o nosso projeto de incorporação, que tem sido muito bem recebido na região, de incorporação da Bahia, da bacia, melhor dizendo, do Vaza Barris, na Codevasf. Porque aquela região sofrida do semiárido baiano, do sertão baiano, tão simbólica da luta dos sertanejos do nosso país, com a Guerra de Canudos, do flagelo da seca, da fome, da desigualdade social da nossa nação. Aquela região vê com alegria que a Codevasf possa fazer ações que complementem mais a ação do DENOX, que naquela região é uma entidade com uma ação secular. E discutimos lá com a presença, como disse, do prefeito Gel, um prefeito jovem, trabalhador de Canudos, o ex-prefeito Zito, o magnífico reitor da Universidade do Estado da Bahia, José Bites de Carvalho, o professor Luiz Paulo Neiva, que é coordenador desse núcleo de estudos de Canudos e que são responsáveis por uma experiência, que é uma experiência de extensão da atividade universitária, que é esta convivência, essa aproximação, essa colaboração da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, com os produtores rurais, com a prefeitura local, portanto, a universidade servindo diretamente à comunidade e ao povo do nosso estado e da nossa região. Eu quero parabenizar o professor Luiz Paulo, o reitor José Bites de Carvalho, prefeito local, o Lúcio, que é o presidente do Fórum de Desenvolvimento Sustentável, porque lá, exatamente em Canudos, nós desenvolvemos uma experiência extremamente positiva, que deve, na minha opinião, servir de exemplo para que essa experiência se reproduza em outros lugares do semiárido baiano e do semiárido nordestino, de convivência, de programas de convivência com a seca, com a participação popular. E a necessidade de reestudarmos o perímetro irrigado que é beneficiado pelo açude de Cocorobó. São imagens de um território que ficou conhecido no mundo inteiro, no Brasil, pela Guerra de Canudos, contada nos sertões de Euclides da Cunha, que mudou muito, mas que ainda se mantém com necessidades extremas de atenção do governo federal, do governo do estado, para que nós possamos ter o abastecimento, a distribuição de água e uma potencialidade maior da produção no perímetro irrigado daquele daquele território do nosso estado da Bahia. E eu quero, portanto, agradecer a todos que me receberam naquela cidade e aqui, mais uma vez, registrar essa grande experiência que se desenvolve ali. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência e atenção.
Senadora, eu gostaria de ter uma parte.
Pois não, senador.
Apenas para me solidarizar e apoiar sua denúncia, sua análise, sua defesa das reivindicações dos professores. Dessa vez, eles estão reivindicando o reajuste previsto em lei para aumento de um piso que já é insuficiente. Na verdade, eles estão reivindicando até menos do que a lei determina. Eles estão reivindicando, eu até os critico por isso, estão reivindicando apenas o aumento que foi dado pelo governo depois de uma manipulação para estimar o indicador de aumento. Era para ser 19%, ficou em 8%. Eu acho que eles estão lutando por pouco. Então, eu fico satisfeito com a sua defesa de que pelo menos o piso. E quando a gente faz as contas, percebe como isso custaria pouco. Como não é nenhum desvário, não é nenhum enlouquecido, não é nenhuma demagogia. É muito pouco. Eu nem comparo mais com a tal da Copa. Até porque a Copa é um investimento, você fez, acabou, não repete todos os anos. Eu comparo com as isenções fiscais. 2,5% das isenções fiscais daria para financiar o aumento do piso conforme a lei determina em 19%. Então, não é possível que a gente não seja capaz de ter esses tão poucos recursos. Mas, para ter esses recursos, eu creio que o governo federal deve bancar. Porque nossas prefeituras, nossos estados, eles estão no limite, inclusive, da responsabilidade fiscal. Há um projeto meu aqui de que o piso seria pago pela União. Os estados e municípios pagariam o adicional, no mínimo igual ao que é hoje que eles pagam. Se a gente não aprovar esse projeto, não vai ser possível pagar o piso em todos os municípios. Eu não jogo pedra nos prefeitos que não pagam o piso antes de analisar as finanças. E provavelmente as finanças deles não permitem. Não é por maldade, é porque não permite. Só o governo federal é capaz de pagar essa dívida que nós temos com as crianças do Brasil.
Não tenho dúvida, agradeço o seu aparte e me associo inteiramente a esse projeto de Vossa Excelência, porque não é possível continuar com a situação de desespero que os prefeitos enfrentam em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.